reunião que o Senhor nos concedeu, pela tua graça, pelo teu espírito dispensado a nós. Queremos chegar a ti, Senhor, com o coração constrangido, pedir perdão pelas falhas, pelos pecados. Ainda somos injustos, somos impuros, mas nós temos a ti como nosso Senhor, Salvador, que derramou teu sangue para nos justificar, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Senhor, por isso nosso coração está alegre. Ó, nós podemos nos achegar a ti com confiança, com intrepidez, porque o Senhor fez tudo por nós. Foi Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor pelos grandes diamantes da Bíblia. Hoje chegamos à mensagem 21, Os Mistérios do Reino de Deus. Capítulo 13. Mistério do Reino dos Céus. Aleluia. Graças ao Senhor. Mateus capítulo 13. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhecem essas parábolas. Já conhece o capítulo 13 de Mateus. E esse capítulo, ele trata principalmente do nosso coração. Ele vem mostrar a condição do nosso coração. Por um lado, ele mostra como está nosso coração. Por outro lado, ele dá a solução ou o caminho para que nós possamos tratar com o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Esse Deus, ele é maravilhoso. E nós sabemos aqui no início do capítulo 13, fala do semeador. Sabemos que o semeador é o próprio Senhor Jesus. E aqui ele começa dizendo assim, fala logo do versículo 4, né? Não, versículo 3 primeiro. E de muitas coisas e falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele veio falando, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então ele veio para quê? Para estabelecer o seu reino. E nós vemos, através da história, que uma nação, quando invade outra nação, é para quê? Para aumentar o seu reino. E o que eles fazem? Eles preparam um grande exército. Um exército, com certeza, mais forte do que o outro que vai ser invadido. Mas louvado seja o Senhor. Amém. O nosso amado e querido Senhor Jesus, quando ele veio estabelecer o seu reino na terra, que existia um inimigo poderoso aqui e ainda existe, né? Que nós vimos ontem, que ele está atuando, ele não usou armas. Ele veio como? O semeador. Quem já mexeu com a agricultura, ou pelo menos fez alguma coisa nesse sentido, sabe? A semente, ela é jogada. Ela é jogada ao solo. E o Senhor Jesus, ele não escolheu um tipo de solo. Ele semeou em todos os solos, como nós vemos aqui nessa passagem da Bíblia. Todo tipo de solo recebeu a semente. Louvado seja o Senhor. Porque essa semente, ela tem o poder da vida dentro dela. O semeador é o Senhor Jesus. A semente é o próprio Senhor Jesus, como a semente da vida, que quer germinar em nossos corações. Por isso, nós temos que cuidar do nosso coração. Nós vamos ver aqui, há vários tipos de coração. Nós temos que tratar com o nosso coração. Senhor Jesus, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, à beira do caminho, os irmãos já sabem, né? Ou vamos recordar, né? Que à beira do caminho, onde tem muito tráfego. Há muitas pessoas passando para lá e para cá. E o Senhor, como essa semente da vida, lançou a palavra. Palavra caiu. Mas por causa das distrações, o que que houve? Não, por causa desse tráfego, né? O solo estava compactado, estava duro. Então a semente nem penetrou. As aves vieram e comeram essa semente. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor está nos mostrando isso. Nós estamos já vivendo a vida da igreja há algum tempo. Mas mesmo com nós vivendo a vida da igreja há algum tempo, às vezes, ao ouvirmos a palavra, o nosso coração está como uma rocha. A palavra vem, as aves do céu vêm logo após e comem a semente. Essa palavra não chega em nós como deveria chegar. Então não, nós, essas palavras é principalmente para nós percebermos que nós não devemos deixar nos enganar. Não é porque estamos aqui, nós temos que absorver a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor nós temos que absorver. Não devemos endurecer o nosso coração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa palavra ela tem que entrar em nós. Porque o reino é uma questão da vida de Deus crescendo em nós. E essa vida, ela só vai crescer através da palavra que é o próprio Senhor. Senhor Jesus. Outra parte, né, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então nós vemos uma terra compactada, agora nós vemos uma terra que ela é rochosa. Então tem pouca terra ali por cima, a palavra vem, ela nasce, mas não cria raízes. Então é algo assim que é superficial. Não é? Então, esse coração superficial, ele recebe a palavra do reino. Mas o que acontece? Tem pedras escondidas ali por baixo. Não cria raízes. E o sol, nós sabemos que o sol é para dar crescimento para as plantas. Mas para que tenha um crescimento adequado, também precisa ter raízes profundas. Porque se não tem raiz, esse sol que é para o benefício, acaba o quê? Se queimando. Queima as folhas da planta, ela não absorve o oxigênio, e por não ter também embaixo nutrientes, acaba secando. Mais um coração empedernido, senhor. Aleluia. Esse coração precisa ser tratado. Senhor Jesus. Esse coração precisa se converter ao Senhor. Se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então esse solo rochoso, ele também não é adequado. Mas o Senhor semeia a semente, irmãos. O Senhor semeia. O Senhor está semeando a semente da vida. Ele quer ter um resultado positivo. Louvado seja o Senhor. Aleluia! O Senhor quer ter um resultado positivo. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Senhor Jesus. Irmãos, é o que eu falei. Essa palavra é para nós. Não é porque estamos vivendo a vida da igreja que isso não ocorre no nosso viver diário. Isso ocorre na nossa vida. Os espinhos, que são os espinhos? Ó Senhor Jesus, são a ansiedade dessa era. Quem não é ansioso? Ou quem não passa por momentos de ansiedades? Todos nós. Então, Senhor, quem vem nos despertar? Para que nesses momentos nós não nos deixemos ser vencidos pela ansiedade e também pelo engano das riquezas, Porque tudo isso ela impede a palavra de crescer. Você recebe a palavra, né? Mas aí você fica ansioso. Então essa palavra ela não cresce. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Repete comigo, irmãos. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Trata com a minha ansiedade.
Ó Senhor Jesus.
Eu não consigo. Mas tu consegue. Obrigado. Aleluia. Irmãos, nós sem Deus não somos nada. Sem Cristo, somos nada. Mas o Senhor quer nos despertar. Quando vir a ansiedade, quando estivermos olhando para as riquezas, tudo isso é engano. Nós temos que dar valor à semente. Na semente está a palavra da vida. E ela quer germinar, ela quer crescer e ela quer frutificar. Ó Senhor Jesus, não vamos deixar que esses espinhos atrapalhem o crescimento da semente da vida. Louvado seja o Senhor. Outra, enfim! Louvado seja o Senhor. Outra, enfim. Enfim! Enfim, outra, enfim, caiu na boa terra. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor não desiste de semear. Agora sim, caiu em boa terra. Então, essa boa terra, o que ela representa? Um coração adequado. Oh, um coração que não oculta nada. Principalmente do Senhor, né? Nós queremos ocultar as coisas do Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos teceu. Né? Foi Deus quem nos fez. Então não adianta querer esconder nada do Senhor. Esse coração ele tem que ser adequado. Ó Senhor Jesus, esse coração tem que estar adequado para receber a palavra da vida. Para receber essa semente, para que ela possa entrar, germinar, crescer e frutificar. A 100, a 60 e a 30. 30 por. Esse é o desejo do coração de Deus. E o nosso desejo qual é? Senhor Jesus, esse coração, quando fala do coração lá em na constituição do reino dos céus, fala que nós temos que ser pobres em espírito e puros de coração. Então este é o coração adequado para receber essa semente da vida. Senhor Jesus, o Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor quer que nós frutificamos. Então nós temos que ter sempre um coração puro. E nós temos que estar sempre na condição de pobres em espírito. Para receber a palavra de Deus em novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E como que essa semente ela vai frutificar a 100, a 30 e a 60 por 1? Pregando o Evangelho. Então o que nós recebemos não é para nós mesmos. Nós temos que pregar o Evangelho do Rei. Tem que levar essa vida a outras pessoas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Quando o Senhor começou a falar aqui a respeito dessa semente da vida, né, ele simplesmente semeou. Mas agora, aqui, quando ele começa a falar da parábola do joio, né, ele começa dizendo assim, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. No início, ele não falou do reino dos céus, porque o reino dos céus ainda não havia chegado. Então agora nós vemos que a realidade do reino dos céus é a igreja. Então a igreja chegou. Louvado seja o Senhor. Então agora ele começa as seguintes parábolas dizendo que o reino dos céus é semelhante. Louvado seja o Senhor. Então essa parábola do joio, todos nós conhecemos também, significa o quê? Que o Senhor semeou a semente boa. Os homens dormiram, veio o inimigo, semeou o joio. Então os servos já queriam logo arrancar o joio. Mas pela sabedoria divina o Senhor falou, não, deixem que crescem os dois juntos. Porque agora você não vai saber diferenciar um do outro. Se você tirar o joio, pode arrancar algum trigo. Veja a preocupação do Senhor com cada um de nós. O Senhor não quer nos tirar da igreja. O Senhor não quer nos arrancar. Embora aqui vai ter dificuldades para o crescimento, o Senhor quer que você lute. O Senhor quer que você permaneça. O Senhor quer que você cresça. Não olhe para o joio, não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Busque o crescimento de vida, mesmo nessas adversidades. Mesmo encontrando dificuldades, não desista. O Senhor não desiste de nós. Nós também não devemos desistir. Senhor Jesus, o joio veio o quê? Atrapalhar o crescimento de trigo. Ele vai causar uma disputa ali. Mas louvado seja o Senhor. Quando os frutos vêm, há uma diferença. O joio ele fica ereto, né? Tudo orgulhoso. O trigo ele se encurva. Ele fala, Senhor, consegui. Aleluia. Não consegui por mim mesmo, mas pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu consegui dar fruto. Ó, Senhor Jesus. Puxa, irmãos, que doçura essa palavra do Senhor. Mesmo nas dificuldades, se você se dispor, se você falar, eu quero, o Senhor te dá fruto. A 30, 60, a 100, 60 e 30 por 1. Basta você ter disposição, basta você querer, que o Senhor quer. Então, apesar do joio atrapalhar, o trigo ele consegue crescer. Por quê? Porque ele tem a vida, a semente da vida está dentro dele. Jesus está dentro de cada um de nós. Ó, Senhor Jesus, aleluia. Depois vem a parábola do grão de mostarda, que é a mesma coisa, ele fala, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças. Aí começa o problema aqui, fala que se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Em Gênesis, capítulo 1, ali é mostrado que o Senhor criou todas as coisas segundo as suas espécies. Então, essa mostarda é uma hortaliça que serve para alimento para os homens. Mas se ela cresce de uma maneira anormal, ela não serve para isso. Por quê? Vêm as aves dos céus, aninham-se em seus galhos. Senhor Jesus, então aqui é algo anormal. Essa hortaliça, ela cresceu muito. Então ela não serve mais para alimento. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Então ela foi o quê? Danificada, né? Seu crescimento foi algo anormal. E o que aconteceu? As aves vieram e se aninharam ali. Essas aves, fala do céu, são o diabo, né? Os anjos malignos. Porque vem tentar nos tirar do desfrute. Então, o nosso crescimento, nós não devemos estar olhando para as coisas que nós fazemos. Devemos ter clareza de que tudo que nós fazemos é porque o Senhor, ele faz através de nós. Oh, eu cheguei lá, oh, eu fiz isso. Tanto espiritual quanto na vida secular. Né? Os grandes homens, né? Vamos falar os políticos, né? Mas estão sem Deus. Tudo isso é o quê? A normalidade. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, então nós devemos ser pessoas normais na vida da igreja. Pois vem a parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Outro exemplo que nós temos do fermento é quando o povo de Israel saiu do Egito. O Senhor falou, não leveis pão levedado, né? Mas pães asmos. Eu creio que o pão asmo, ele alimenta mais. Pão com fermento é muito leve. Senhor Jesus. Aí o Senhor advertiu os seus discípulos, né? Para que não estava falando do fermento físico, mas dos ensinamentos dos fariseus e saduceus, para acautelar-se desses ensinamentos. Ensinamentos diferentes que desviam da economia de Deus, né? Nos tiram da palavra adequada do Senhor. Senhor Jesus, então nós temos que não usar fermento. Então esse fermento, eles nos afastam da palavra, né? O que fazem essas pessoas que usam fermento? Eles deturpam a palavra de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, essa é uma questão também que o nosso coração precisa estar atento. Às vezes as pessoas querem facilitar as coisas. Não, a palavra de Deus é simples, mas ela é muito rica. Ela nos supre, nos nutre de uma maneira normal. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mais uma parábola. A parábola do tesouro escondido. Como eu disse no começo, né, tudo isso que nós ganhamos, nós não devemos esconder. É o que ocorre aqui. Irmãos, há outras versões também para essa parábola. Mas nós estamos nos retendo aos grandes diamantes da Bíblia. Então, aqui o irmão nos fala que esse tesouro oculto, né, o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Está certo que ele fez duas coisas positivas. Ele achou o tesouro, vendeu tudo o que tinha para comprar esse campo. Mas, o que aconteceu? Deixou escondido. Não mostrou para os outros. Às vezes nós vamos numa reunião, saímos de uma reunião, encontramos outro irmão que não veio na reunião. Como foi a palavra? Ah, a palavra foi muito boa. O que é isso? Palavra muito boa. Não, escondeu o ouro. Não. Puxa, ontem eu ouvi que a carne milita contra o espírito. Mas o espírito também milita contra a carne. E que nós devemos pender para o espírito. Porque no espírito nós desfrutamos vida e paz. Então, é assim que nós devemos agir. Quando perguntar da reunião, ah, foi boa. Foi boa, sim. Mas falou isso, isso e isso. Devemos apresentar o tesouro que nós conseguimos desfrutar da palavra de Deus. Então, irmão, nós temos que nos treinar nesse aspecto. Ah, foi muito bom. Precisa ver, o irmão liberou espírito e tal. Mas e o conteúdo? E o tesouro? Você não está mostrando o tesouro, você está falando algo, né? Mas não está mostrando o tesouro. Então nós temos que levar essas riquezas aos irmãos. Não esconder esse tesouro. Senhor Jesus, por outro lado, agora nós vemos as pérolas, né? Louvado seja o Senhor. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grandioso valor, de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Então esse é diferente, porque ele pega essa pérola, ele negocia. O Senhor fala assim, que também isso ocorreu conosco, né? Em Filipenses, vou até ler para os irmãos. Filipenses capítulo 3. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar ou conseguir Cristo. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, o Senhor se mostrou a nós como essa pérola. E nós, por amor a Ele, deixamos, creio que ainda não deixei tudo, mas deixamos boa parte das coisas para trás, para ganharmos mais de Cristo. Então, nós precisamos estar sempre com esse coração adequado, para que essa palavra, ela entre em nós, cresça, frutifique. Senhor Jesus, amém. E que nós possamos levando, né, esse evangelho às pessoas. Isso que nós ganhamos, nós temos que transmitir a outro. Esta é a maneira do Senhor expandir o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que isso é uma advertência para nós, né, irmão? No versículo 47, voltando a Mateus 13. Senhor Jesus. Versículo aqui 47 fala da parábola da rede, que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui mostra uma advertência para nós. Todos nós estamos buscando crescimento de vida. Todos nós queremos nos tornar filhos maduros. Filhos que possam herdar o reino de Deus. Que possam governar juntamente com Cristo na era vindoura. Então o Senhor vem dar essa advertência para nós. Como está o nosso coração? O que, que nós estamos almejando hoje, vivendo a vida da igreja? Como tem sido o nosso proceder hoje? Então nós devemos cuidar do nosso proceder e jamais vangloriar-nos das coisas que ocorrem conosco. Os benefícios, o sucesso que nós temos. Jamais, irmãos, devemos nos gloriar. Devemos sempre nos manter numa posição como o trigo de humildade. Sermos pobres de espírito e puros de coração. Porque naquele dia o Senhor vai separar os justos dos injustos. Que todos nós possamos estar junto com o Senhor. De uma maneira, sermos justos, né? Pessoas que deixam o Senhor trabalhar hoje em nosso coração. Vamos abrir nosso coração ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que tire as coisas ocultas, tudo que está escondido embaixo dessa terra, para que nós não tenhamos um viver de aparência, mas que possamos viver a realidade do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Amém.